Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Setor primário, prefeito Fabris apoia a luta dos agricultores. Chefe do executivo recebeu a visita do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, Fernando Marcolin.
Solidariedade. Com o auxílio da comunidade guaporense regional, Ana Redante repassará mais R$ 1.300 para a Liga Feminina de Combate ao Câncer.
Alerta. Conselho Tutelar explica a situação de tentativa de sequestro de crianças na região.
Legislativa, assessor jurídico da Câmara, explica questões legais da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Também no Legislativo, sem pagamento extra, vereadores retornam ao plenário para a primeira sessão extraordinária da gestão.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 15 de abril.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé, região, e temperatura em 21 graus e 3 décimos.
13ª semana, passaram-se 105 dias, faltam 260 para 2022.
Estação outono, lua nova.
Santo do dia, Santo Vitoriano.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,64, poupança 0,11%, TJLP 4,39%, taxa Selic 7,75%. Grama do ouro, R$ 319,25.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 81,35, saca da soja R$ 165,50, fino de tipo carne R$ 5,95 kg, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
15 horas, Missa da Saúde na Matriz Santo Antônio. 19 horas, confissões dos catequizandos da Primeira Eucaristia na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. E também confissões dos catequizandos da Primeira Eucaristia na Comunidade Bom Jesus.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quinta-feira começa com tempo ainda firme aqui na região da Serra. Temos ainda a presença do sol e nebulosidade variável. As temperaturas vão subindo rapidamente. Vamos ter mais um dia com grande amplitude térmica. Mas para o final do dia, a nebulosidade vai crescendo bastante por aqui, à medida em que áreas de instabilidade vão se propagando pelo estado. E aí, na sexta-feira, então, as instabilidades chegam aqui na região da Serra, trazem pancadas de chuva que vêm com trovoadas, embora sejam de forma bastante isoladas. As temperaturas na sexta-feira não mudam muito. As máximas no período da tarde devem oscilar entre 24 e 25 graus. Para o final de semana, qual é a expectativa? É de que as instabilidades comecem a perder força e aí, tanto no sábado quanto no domingo, o tempo volta a ficar firme com grande amplitude térmica. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos.
Na programação da Aurora 107.1, vou conversar com os conselheiros tutelares aqui de Guaporé, Jorge Flores, Alexandra de Almeida, em nome dos demais, sobre um assunto bem delicado que tem deixado a comunidade, em especial do interior de Guaporé e municípios arredores, de cabelo em pé, porque duas mulheres, pelo menos são as informações iniciais que a gente tem, estão se passando por conselheiros e indo em residências para tentar sequestrar crianças. Já em Dois Lajados nós tivemos registros aqui em Guaporé, alguns comunicados. Alexandra, o nosso bom dia. O que a gente pode falar desta situação extremamente delicada? Inclusive, duas mulheres foram expulsas de um imóvel, de uma propriedade rural em Dois Lajados. Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. É, na verdade, o caso é bem complicado. Hoje aqui nós estamos fazendo um apelo em rede social, junto com o Poder Público, Secretaria da Assistência Social e Conselho Tutelar, porque a coisa é grave. Ela já vem acontecendo em municípios vizinhos, como tu bem falou, e algumas pessoas estão se passando por conselheiros, mulheres em específico, geralmente estão indo nas residências de pessoas com menos poder aquisitivo, né? Estão se passando por conselheiras, estão tentando sequestrar praticamente as crianças, né? E o que assusta é que, mesmo usando o nome do conselho e tendo a desconfiança dos pais, elas retornam às residências. E só não conseguiram o que desejavam porque um pai ameaçou as mulheres. E o que aqui nós, como conselhos, estamos tentando fazer para a comunidade é esse alerta, esse pedido, esse cuidado especial com as nossas crianças. Que, primeiro de tudo, o conselho tutelar não se desloca sem o carro emblemado, adesivado da Prefeitura Municipal. Todos os conselheiros aqui do município, eles usam camiseta com identificação, não é mais crachá, mas sim camiseta com identificação. E a gente trabalha também com documentos. Então, assim, só chegar na residência, dizer que é conselheiro, que tem uma autorização ou que tem um mandato judicial para visitar a família e para levar as crianças não é o suficiente. A gente atua também com todas as pontas da segurança pública, brigada militar, por vezes polícia civil e até oficial de justiça em algumas das situações. Então, assim, fica o nosso alerta. Nós temos os nossos contatos aqui do Conselho Tutelar. Se acaso alguma família desconfiar de pessoas estranhas que estão circulando, que estão se passando, dizendo ser conselheiros, que nos liguem. Nós temos um telefone fixo, um de plantão, que depois será divulgado, mas que nos liguem, que nos informem, porque a princípio não é procedimento do conselho, tá? Essas pessoas estão usando de má fé e podem vir a conseguir êxito no que desejam, né? Que infelizmente é o sequestro das crianças.
Alexandra, surpreende o fato das mulheres abordarem essas famílias no interior e tentarem tirar à força praticamente as crianças se passando pelos conselheiros? É uma atitude surpreendente para uma região onde a gente vive?
Sim, com certeza, porque a princípio, Eduardo, o nosso trabalho nunca é feito à força, tá? E a gente só chega numa residência através de denúncias. E se realmente a denúncia é gravosa a ponto de ser retirada uma criança, já foi feito um trabalho muito grande e exaustivo com a família. Então, assim, nunca, jamais a gente vai, em primeiro momento, em uma casa, sem conhecimento, que nem eu falei, do pessoal todo da segurança, que já veio trabalhando com essa família e até com nós, fazer essa retirada. Então, no mínimo, isso é bem duvidoso e não é procedência dos conselhos, tá? A gente não age dessa forma.
Agiu certo, por exemplo, o comunicado que a gente tem de uma família de Dois Lajados em, primeiro, ameaçar chamando órgãos de segurança pública e, posteriormente, com a insistência, com a continuidade dessas duas mulheres, que inclusive elas foram identificadas através de suas características, de terem expulso elas da propriedade e no dia seguinte elas ainda retornarem ao local?
Com certeza. E até vou dizer para ti e falar para a comunidade em geral que liguem, que peçam ajuda no 190, que liguem para o nosso conselho, que nos comuniquem. Plantões existem da delegacia também, do Ministério Público, que façam valer seus direitos e que não deixem que as coisas, infelizmente, cheguem a ser executadas, porque depois do sequestro realizado, tudo fica mais difícil, né? Com desconfiança, sim, liguem para a Brigada Militar, liguem para a Polícia Civil, até para nós, conselheiros, e denunciem ou questionem, que o que a gente puder, a gente vai ajudar.
Vou pegar uma palavrinha também do Jorge Flores, conselheiro tutelar, sobre este e outros casos que geralmente vocês recebam também denúncias. Jorge, nosso bom dia, já destacado pela Alexandra. Fato surpreendente aqui para a nossa região, utilizando o nome de conselheiros tutelares do Conselho, que é um departamento extremamente responsável, com um trabalho exemplar, não só aqui em Guaparé, mas nos municípios da nossa região.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Como bem tem falado a colega, está sendo emitido, então, este alerta para a nossa população pelos ocorridos que vêm acontecendo na nossa região, para que as famílias, os pais, enfim, os responsáveis, possam ficar cada vez mais atentos. Estamos vivendo um momento pandêmico, que é um momento bastante sensível dessa situação, e nós precisamos estar atentos a estes golpistas que estão se passando não só por conselheiros tutelares, mas já ouvimos relatos também que em outras áreas, em outras profissões, estão tentando usurpar aí a profissão. Então, que os pais possam ficar alertas nessa situação para que as crianças possam estar resguardadas aí, protegidas.
Agora, Jorge, ficou uma dúvida na comunidade. Muitos pais ligaram para a rádio e pediram informações. Até que ponto o Conselho Tutelar pode atuar?
Então, Eduardo, existem vários trâmites legais para que possa chegar a este ponto. Primeiramente, a família geralmente é acompanhada pelo Conselho Tutelar, então existe uma aproximação já entre a família e o Conselho Tutelar para que possa chegar a este ponto. Existe esta aproximação porque o Conselho Tutelar, quando entra em contato com uma família, essa família ela é atendida pela rede de proteção. Geralmente, vários profissionais do município dão ou prestam assistências para essas famílias, onde o conselho, os conselheiros tutelar passam a ser conhecidos por essas famílias e pela população. E esta retirada das crianças do lar geralmente ocorre com a presença de um oficial de justiça. O conselho tutelar não tem essa autonomia de chegar lá no lar e tirar esta criança do poder familiar. Então, que fique claro este alerta para a população, porque somente com a presença do oficial de justiça, uma ordem judicial, na presença dos conselheiros tutelares, que isso ocorre.
Poderia passar pela cabeça dessas duas mulheres que se passaram por conselheiras tutelares para a retirada dessas crianças? O motivo seria, é difícil saber, né? Extorsão de dinheiro desta família ou das outras também que tentaram no interior de Dois Lajados, porque levar uma criança, qual seria o objetivo? Provavelmente questão financeira, né?
Olha, Eduardo, precisamente é difícil falar sobre essa situação, mas nós sabemos que oportunistas existem diariamente em vários tipos de situações para tentar explorar algum ganho, algum benefício, mas que a população possa ficar bastante atenta com relação a esta situação, guardando, protegendo.
Até porque o caso de Dois Lajados, obrigado ao Jorge, Alexandra, foi uma criança de 2 anos, a gente não tem um relato oficial de um órgão de segurança pública que aconteceu aqui em Guaparé, mas a gente sabe de famílias que ligaram e identificaram esta situação, né, de um veículo estranho com duas mulheres que se bateram nas portas, né, das propriedades, pedindo também e fazendo essa mesma situação, se dizendo conselheiros tutelares, com ordem judicial, para levar crianças, e em muitos os casos nem criança tinha nas residências. Então fica um fato um tanto quanto estranho, provavelmente é questão financeira que essas procuravam posterior para extorquir dessas famílias, Ale?
Provavelmente, Eduardo, né? Porque a insistência nos leva a questionar com relação a isso, né? E porque eles procuram famílias de vulnerabilidade, então famílias de renda baixa que passam por alguma situação, dificuldade econômica em meio à pandemia, como o colega antes falou. Então, provavelmente seja sim por questão econômica, para querer tirar algum proveito ou financeiro com relação a essa situação.
Importante ficar alerta, Alia, muito obrigado pela sua participação, do Jorge na programação. Deixe o microfone se tiverem mais alguma colocação pertinente a fazer à nossa comunidade aqui de Guaporé e também da região.
Sim, Eduardo, eu só quero colocar, em virtude das palavras do colega, deixar bem claro e salientar que, como ele falou, o Conselho Tutelar ele só age através de documentos, através de mandatos. Quando a gente retira uma criança, faz a retirada de uma criança do lar, que não seja com documento, essa retirada é feita para fazer alguns procedimentos, tipo para acompanhamento em médico, em dentistas, enfim, para zelar pela integridade física, mas isso não é uma retirada, essa criança vai ser deslocada até o hospital ou até onde precisa para fazer esses determinados exames e depois a gente volta com essas crianças. Então, fiquem atentos, cuidem se existe alguma movimentação diferente próximo à residência, principalmente duas mulheres, porque é o relato em todos os municípios vizinhos que eram duas mulheres, se passando por conselheiras, se ficarem desconfiados de qualquer coisa, não hesitem em acionar os órgãos de segurança pública, o Conselho Tutelar, que nós estamos em prontidão para auxiliar e para ajudar todas essas famílias.
Obrigado aos conselheiros tutelares aqui de Guaporé. 12 horas e 21 minutos, na sequência a gente vai falar do Legislativo e também a solidariedade.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas e 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora.
Vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19? Atenção idosos que receberam a primeira dose da Coronavac lá no dia 19 de março. A segunda dose será amanhã. Idosos de 77 anos ou mais, aqueles que foram vacinados, receberam a primeira dose da Coronavac no dia 19 de março, receberão a segunda amanhã, dia 16, das 8 da manhã às 9:30 da manhã, ao lado do posto de saúde central, através do sistema drive-thru. Tem que ir de carro. Observe no seu cartão de vacinas a data que você foi vacinado e lembre-se de apresentar o comprovante da primeira dose no momento da vacinação amanhã. É obrigatório. A vacinação será no mesmo local, da mesma forma que aconteceu na aplicação da primeira dose, com a obrigatoriedade do uso de máscara por todas as pessoas que estiverem nos veículos o tempo todo. Caso o idoso tenha tido Covid, após receber a primeira dose, ele deve ligar para o fone 3443-4280 para orientações. Caso não possa comparecer amanhã ou não tenha como ir de carro, tem que ligar 3443-4280. Lembre-se de apresentar os documentos de identidade e residência em Guaporé. E se quiser, aproveite também para fazer a doação na campanha do agasalho. Os donativos estarão sendo recolhidos, ou alimentos não perecíveis, ou então você pode doar agasalhos.
12 horas 27 minutos. Vamos falar na vacinação contra a gripe, ou melhor, contra o corona, já destacado pela Michelle. Agora a gente vai falar em doses. As pessoas sempre têm dúvidas quanto à quantidade de vacinas que foram aplicadas aqui em Guaporé. Informações do Ministério da Saúde dão conta que foram destinadas para o município 6.175 doses entre primeira e segunda para aplicação na comunidade, conforme o Plano Nacional de Imunização. Deste total, a grande maioria dos imunizantes vem do Instituto Butantan da Coronavac. São 4.870 doses. 1.305 são da AstraZeneca. Aqui em Guaporé, nós temos aplicadas
4.948 doses, conforme o Ministério da Saúde. Deste total, que representa 80,1% aplicado, 4.145, primeira dose. A segunda dose representa 804. População geral, 25.475 pessoas, ou seja, 16,3% já receberam a primeira dose da vacina. Então fica aí o destaque para a aplicação das doses. Bom ressaltar que nós não temos a contabilidade de quantas foram aplicadas, por exemplo, hoje pela manhã. E tem a continuidade do trabalho para aplicação da segunda dose, que vai ter seguimento nesta sexta-feira.
A Secretaria da Saúde divulgará o vacinômetro com a atualização. E é necessário frisar também que das doses encaminhadas, é preciso separar as doses que são voltadas à segunda aplicação. Elas precisam estar garantidas para a data correta. Portanto, há a reserva da segunda dose, cujas datas estão vencendo. E a gente tem mais uma aplicação amanhã, então, segunda dose para os idosos de 77 anos ou mais. Hoje também tivemos com os idosos de 78 anos ou mais.
Só para destacar ainda na questão da vacinação, vamos falar na gripe, Michele, porque a vacinação ela teve início no último dia 12, segunda-feira, e prossegue a campanha de vacinação contra a gripe em Guaporé. Como a vacina contra a gripe acontece durante a imunização contra a Covid, algumas mudanças são importantes. A vacinação contra a gripe, atenção, ela não está sendo aplicada no posto de saúde central. Ela acontecerá em todos os outros ESFs, Estratégia de Saúde da Família. O primeiro grupo prioritário é de crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade, podendo levar a formas graves da doença. Então a primeira etapa encerra dia 10, crianças de 6 meses completos a menores de 6 anos de idade, trabalhadores de saúde, e também nós temos as gestantes em qualquer fase e as puérperas, até 45 dias após o parto. A Secretaria vai divulgar amplamente as datas para os demais públicos contemplados na campanha contra a gripe. Informação importante, não tem vacinação contra a gripe no posto central, e sim nos ESFs. São José, Bom Jesus, Triângulo e Promorar, das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 18h. Então é importante que o ouvinte atente aqueles que fazem parte destes grupos. E um outro recado, o ESF Aparecido, ele não dispõe mais de doses para a gripe. As pessoas que moram nas proximidades e fazem parte dos grupos citados devem entrar em contato com as outras unidades para saber da disponibilidade de doses.
Vamos falar do setor primário. Com cerca de 2 mil produtores rurais, o setor primário do município de Guaporé responde por aproximadamente 25% da receita pública gerada. A diversidade nas propriedades é a marca do homem do campo. E a administração municipal, em parceria com as instituições rurais, desenvolve projetos para qualificar ainda mais os setores. Os resultados são satisfatórios. Na quarta-feira, dia 14, o prefeito Valdir Carlos Fabres recebeu em seu gabinete o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Fernando Marcolin, que se mostrou preocupado com um projeto de lei orçamentária que foi enviado pelo governo federal ao Congresso, que vai prever investimento de 3,38 bilhões destinados à equalização dos juros do Pronaf em todas as modalidades do Plano Safra 2021-2022. A rúbrica sofreu um corte de 1,35 bilhão durante a tramitação, restando 2,03 bilhões, o que poderá acarretar em aumento da taxa de juros e recursos escassos para o Pronaf. Mediante tal situação, Marcolin pediu apoio do chefe do Poder Executivo para que auxilie junto aos deputados federais e senadores que seja reposto esse valor que foi retirado do orçamento, para que as políticas públicas e os programas da agricultura familiar não sejam prejudicados. Nos comprometemos como poder público em buscar nossos deputados federais para que lutem em favor dos agricultores, estes que sofrem com os impactos financeiros de duas estiagens e estão também somando perdas com a pandemia, disse o prefeito Fabris. Durante o encontro, o prefeito recebeu a moção de apoio à agricultura e à pecuária familiar do Rio Grande do Sul, que conta com o aval da FETAG, que foi encaminhada pelas lideranças rurais gaúchas para os parlamentares em Brasília.
Na sequência, solidariedade com o auxílio da comunidade guaporense regional, Ana Redante vai repassar mais de R$ 1.300 para a Liga Feminina de Combate ao Câncer.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 39 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora e vamos falar no Legislativo. Os vereadores de Guaporé realizarão no começo da noite desta quinta-feira, dia 15 de abril, a primeira sessão extraordinária da gestão 2021-2024. A pedido do Poder Executivo, os parlamentares, liderados pelo presidente Valcir Antônio Fanton, do PP, o PITA, irão apreciar o projeto de lei 06, que revoga o artigo 14 da lei número 3.932, de outubro de 2018, que estabelece o pagamento de jeton ao gestor financeiro, ao presidente e membros do Conselho Municipal de Previdência e Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Municipal. A atividade, com início às 18 horas, será única e exclusiva para análise do projeto. Diferente das sessões ordinárias, a extraordinária não contará com a leitura dos expedientes, encaminhamento de requerimentos escritos e verbais para a mesa diretora, tribuna do povo e pronunciamentos nas explicações pessoais e palavra dos líderes. É uma atividade rápida que não deverá gerar debate no plenário. É bom informar que não gera custos adicionais ao Poder Legislativo, ou seja, os vereadores não recebem a mais pela participação. Os vereadores, disse o presidente Pita. Os vereadores, após a sessão extraordinária, eles voltam às atividades, aí sim ordinárias, no dia 19 às 19 horas. Na oportunidade, haverá a possibilidade do munícipe acompanhar os trabalhos. Todas as medidas sanitárias preconizadas devem ser respeitadas no próximo dia 19, para quem acompanhar a sessão, como a higienização das mãos ao entrar na casa legislativa, o uso de máscara em tempo integral e observar o distanciamento pessoal. Todas as cadeiras estão demarcadas. Hoje, a sessão é extraordinária, não há possibilidade, repito, não há possibilidade da entrada dos munícipes na casa do povo.
Na programação da Rádio Aurora, a gente conversa com Luciano Salvani, assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Guaporé. Luciano, bom dia. Explica pra gente como é que deu entrada na Câmara de Vereadores o pedido de CPI.
Bom dia, tudo bem? Então vamos ter essa conversa mais formal, mais técnica, sobre essa abertura de CPI protocolada aqui na Casa Legislativa. Pois bem, no início de fevereiro, a Casa Legislativa recebeu um ofício, juntamente com cópias de processo, cópia de 3 diligências efetuadas pela Procuradoria dos Prefeitos, Porto Alegre, dando conta que foram feitas investigações que originaram uma denúncia que tramita na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Esse expediente foi lido em plenário, foi disponibilizado vistas a todos os vereadores e demais interessados, ficou em torno de 40 dias aguardando algum movimento dos vereadores, que nessa última semana entenderam por bem protocolar um pedido de CPI para apurar os fatos contidos na denúncia do Ministério Público.
E essa ação dos vereadores do PP e PTB é legal, juridicamente falando?
Perfeitamente. A gente tem que primeiro esclarecer que existe o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. eles são independentes entre si. Porém, existe uma harmonia entre os poderes. Ocorre que, feita essa investigação por parte da Procuradoria, dentro das atribuições da mesma, ela encaminhou esse expediente para essa Casa Legislativa para que tomasse providências acerca das responsabilidades que os vereadores têm. Ou seja, os vereadores têm obrigação de fiscalizar todos os atos da administração pública. Com isso, essa abertura da CPI, ela está em consonância com a Constituição Federal, bem como com o regimento interno dessa casa.
E como funciona agora a partir da aprovação no plenário? É montada uma comissão para verificar os fatos? Como vai proceder agora?
Bom, após aprovado o pedido de CPI, o presidente tem a atribuição e o dever de montar essa comissão parlamentar. Como é que é feita essa comissão? No mínimo de 3 membros para compor. Tá? Composta essa comissão, será feito um projeto de trabalho interno dessa comissão, de que forma eles vão trabalhar, quem eles vão ouvir, o objetivo dela, por um prazo determinado. Esse prazo determinado foi de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período.
E quais os principais trabalhos realizados pela comissão na apuração dos fatos?
Bom, para apurar os fatos, esclarecer, sempre que, destacando que a obrigação do vereador é fiscalizar, eles vão apurar todas as denúncias relativas ao processo, todos esses expedientes encaminhados, essas buscas e apreensões realizadas aqui no município, esses indícios de supostos crimes contra a administração, isso e tudo vai ser investigado pelos vereadores. De que forma pode ser feito isso? Através de análise dentro do processo, bem como testemunhas que serão ouvidas, principalmente os investigados e demais participantes nessa denúncia.
E pode acontecer de, no meio do processo, a Câmara solicitar o afastamento dos investigados que estão ocupando cargos públicos?
Bom, essa seria uma medida extrema, porém ela é plenamente possível de ser realizada. Caso a CPI, os membros, verifiquem que existe sim uma continuidade dos supostos crimes relatados na denúncia e que são graves, pode sim solicitar o afastamento dos mesmos, sendo que o pedido deverá ser protocolado em plenário e aprovado em plenário, podendo sim pedir o afastamento e serem afastados esses políticos.
Após o término da CPI, né, qual a finalidade? Ela é apenas para uma investigação ou sim pode ocasionar, gerar punições?
Bom, o primeiro objetivo da CPI é investigar os fatos relativos na denúncia que indicam supostos crimes contra a administração pública, supostos, são indícios. Sim, se a CPI entender no final que houve crime, ela pode pedir o afastamento, tá? Irá fazer um relatório, e esse relatório também será encaminhado ao Ministério Público, dando conta de todos os trabalhos da CPI que irão auxiliar o Ministério Público nessa ação criminal na 4ª Câmara de Porto Alegre.
Nosso agradecimento ao Luciano Salvani pela entrevista cedida à Rádio Aurora, explicando as questões jurídicas desse processo de CPI.
Quero agradecer a oportunidade, dizer que a gente está sempre à disposição. E, por fim, para fazer um fechamento, quero só comentar e divulgar que, em que pese a CPI seja um ato político também, ela vai seguir todo o trâmite formal aqui. Não vai haver lado político, tá? Isso que nós buscamos e toda foi essa orientação nesses 40 dias que o processo esteve até aqui. Ela vai seguir todos os procedimentos formais, independente de quem tenha solicitado ou não. A CPI vai seguir todos os procedimentos formais que dela devem ser exigidos, tá? Muito obrigado e a gente fica à disposição.
Muito obrigada.
Agora 12 horas 47 minutos, vamos falar na solidariedade em mais uma boa ação que estará realizando a nossa querida amiga Ana Redante. Com o apoio da comunidade aqui de Guaporé e municípios arredores, ela vem arrecadando tampinha, latas, garrafas PET, enfim, para transformar isso em medicação, em recursos para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. e neste mês ela entregará a quantia de R$ 1.362. R$ 100 de doação, R$ 402 recolhidos através de tampinhas e mais 370 quilos de plástico, R$ 370 em plástico e R$ 960 em latinhas. Que espetáculo! E ela nos conta um pouco sobre mais essa colaboração da comunidade.
Bom dia, tudo bem, Eduardo? Ao pessoal da rádio, aos ouvintes, a todas as pessoas que nesse momento estão ouvindo, eu só tenho que agradecer a todos pelas doações de tampinha, pet, plástico, latinhas. O total de toda essa arrecadação foi de R$ 1.362. Esse dinheiro será revertido para a Liga de Combate ao Câncer. Nessa arrecadação foram arrecadados o seguinte: doação de R$ 100 por uma família. Tampinhas foram 370 quilos, R$ 402 o valor. Latinha, 268 quilos, R$ 960. No total, deu R$ 1.362. Todo esse dinheiro é revertido para a Liga, para ajudar aquelas pessoas que sofrem com a doença e precisam de uma medicação. A gente sabe que isso é lixo, todo esse dinheiro iria para o lixo, mas revertendo esse dinheiro, a gente retorna para as pessoas que precisam em comprimido e medicação para quem sofre. Aí peço à comunidade que continue divulgando e que continue fazendo sua doação. Agora a próxima campanha será 50% para a Liga e 50% vai ser destinado para o Tetel, esse menino que também está com a Anne. Quem quiser continuar colaborando, ajudando, doando, fazendo suas doações, vamos fazer. Quanto mais pessoas doarem, mais dinheiro a gente arrecada para poder ajudar quem precisa. E só tenho que agradecer, não só o pessoal de Guaporé, de Vista Alegre, do Exajado, da Linha Sétima, pessoas de longe, de Passo Fundo, todas aquelas pessoas que se engajaram comigo nessa campanha e estão fazendo a sua doação. De um modo, de outro, todo mundo está ajudando. Quero agradecer, dizer meu muito obrigado e que Deus vos dê muita saúde. E vamos ajudar quem precisa, para não um dia nós precisar. Porque quem ajuda quem precisa, com certeza Deus vai dar o dom de não precisar da medicação. Certo? Só tenho a agradecer. Eu espero que a Liga também de Combate ao Câncer sinta feliz com mais uma doação feita pela comunidade. Porque não é eu que estou fazendo, é a comunidade. A comunidade está doando, eu apenas simplesmente revendo o que a comunidade doa e repasso para a Liga o valor. Então só temos que agradecer a todos. A rádio pelas divulgações, ao Eduardo por nos estar apoiando, à Liga e a todas as pessoas que estão fazendo as doações. E vamos continuar, que dessa vez vamos aumentar o nosso valor. Abraço a todos e que Deus vos proteja a todos.
Muito obrigado, Ana, e parabéns por esse gesto, por esse trabalho voluntário que realiza na comunidade aqui de Guaporé, e já agradecendo a todos que estão colaborando com a Ana. Você quer continuar transformando lixo em dinheiro? 99902-0373. Fale com a Ana Redante Celso. Repito, 99902-0373.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente através do podcast no nosso site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.